Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Antes de irmos direito ao centro da ação, vejamos por que evolução do destino se operou o casamento de Stella. Poucos poderiam supor, nos fins de 1866, que a campanha se protraria ainda cerca de 4 anos. O cálculo do general Mitre, relativo aos 3 meses de Buenos Aires à Assunção, tinha já caído, é certo, no abismo das ilusões históricas. Proclamações são loterias, a fortuna as faz sublimes ou vás. A do geral argentino, que era já uma afirmação errada, exprimiu contudo, no seu tempo, a convicção dos 3 povos. Do primeiro embate com o inimigo viu-se que a campanha seria rija e longa, a ilusão desfez-se, ficou a realidade, que nem por isso encaramos com o rosto aflito. Não obstante, era difícil presumir, em outubro de 1866, que a guerra chegasse até março de 1870. Supunha-se que um esforço ingente bastaria a reparar Curupaiti, a derrubar Matá, a vencer o ditador, não nos 3 meses do general Mitre, mas em muito menos tempo do que viria a ser na realidade. Isto posto, não admira que Valéria receasse a cada instante a terminação da guerra e a pronta volta do filho. Se tal coisa acontecesse, ela teria dado um golpe inútil, e o fogo podia renascer das cinzas mal ágadas. Valéria preferia as soluções radicais. Uma vez arredado o filho, viu a necessidade de aniquilar as últimas esperanças, e o mais seguro meio era casar Stella. Assim procedendo, satisfaria também a afeição que tinha a moça, afeição que nunca lhe diminuíra. Sabia Trienta Stella e o pai e havia contrastes morais de difícil conciliação. Cada um deles falava língua diferente, não podiam entender-se nunca, sobretudo, dizia ela consigo, na escolha de um consorte. 2 meses depois do embarque de Jorge, Valéria mandou chamar o Sr. Antunes a Santa Teresa, onde tinha uma casa de verão. O recado foi escrito, circunstância que lhe deu certa solenidade. Nunca até então a viúva lhe escrevera. O Sr. Antunes leu e releu o bilhete, mostrou-o 2 ou 3 vezes à filha. Esteve tentado de mostrá-lo ao vizinho fronteiro. Enquanto se vestia, pô-lo sobre a mesa, lançando-lhe a furto os olhos, pesando-lhe de cor as expressões corteses, espremendo-as, dissecando-as. Vestido, guardou-o depois cuidadosamente na algibeira. Na rua, separou-se de um importuno dizendo enfaticamente aonde ir. Quanto ao motivo do recado, não atinava qual fosse, nem teve muito tempo para isso. Cogitou, entretanto, e supôs que se tratava de algum obsequio que ela lhe ia encomendar. Era obsequio, e não lhe o pedia a viúva, prestava, e não se demorou muito em dizê-lo. Ao cabo de 10 palavras, pediu-lhe licença para adotar Stella. Não quisera fazê-lo sem o seu consentimento, concluiu ela, por isso mandei chamar. Do mais ínfimo a que um homem a mais abaixado, a natureza pode fazê-lo grave, ainda que por um só minuto. Esse minuto teve o pai de Stella. Imóvel e sem fala a princípio, depois, ainda sem fala, mas não já imóvel. O Sr. Antunes revelou em seu rosto, aliás vulgar, uma comoção digna. A dignidade, porém, expirou com silêncio. Quando ele abriu a boca para agradecer a prova de afeição que a viúva lhe dava à filha, a alma reaquiriu o trejeito habitual. Valéria cortou-lhe o discurso com uma arte tão superior que o pai de Stella antes sentiu do que compreendeu. A viúva tinha verdadeira generosidade, que consiste menos em prestar o obséquio do que em dissimulá-lo. Disse-lhe que, dotando Stella, cumpre um desejo do desembargador, do sem esperar pelo necrológio que o Sr. Antunes provavelmente ia recitar, fez um longo e afetuoso inventário das qualidades da moça. É muito boa filha, incluiu a viúva, concluiu as qualidades dignas de todo apreço e, além do mais, sou amiga dela. Isso, minha senhora, é a maior fortuna que lhe podia caber. Quanto a ser boa filha, não é por vaidade que o digo, mas creio que a senhora tem razão. Saiu a mãe, que era uma santa alma. Stella não o é menos, tá? Enfim, pode vir amar a alguém, não lhe parece? Pode, assentiu o Sr. Antunes. O que eu verdadeiramente, não sei se ela já não amará. É calar. Ultimamente parece andar triste, diz triste. Assim, como pessoa que não tem o pensamento sossegado. Não sei se aquilo é paixão ou doença. Doença não creio que seja, porque ela é forte e tem boa aparência. Coia, mas sempre alegre. Isto é, alegre não. Quero dizer, não anda sempre triste. Ou por outra, Valéria sorriu mentalmente daquela confusão que o Sr. Antunes fazia. e que atribuiu ao alvoroço que naturalmente notícia do Dot Dot lhe causara. Interrompeu-o dizendo que fosse lá com a filha. Tela ouviu daí a meia hora a notícia da generosidade da viúva, que o pai se apressou a ir dar-lhe, e contra a expectação deste, ouvia calada e severa. Não achando a explosão de alegria que esperava, o senhor Antunes abanou desanimado a cabeça. Não te entendo, filho, replicou ele. Hás de dizer o que é que queres ser neste mundo. Não és rica, nem menos que rica, não tens a menor esperança no futuro. Eu não te posso deixar nada, porque nada tenho. Há uma senhora que te estima, que te faz um benefício, e tu recebes isto como se fosse uma injúria. A observação do pai chamou a filha à realidade da situação. Papai sabe, não sou de muito riso, disse ela. Pode ficar certo de que me alegrou muito a notícia que me deu.
Nada.
Nunca lhe pesara tanto a fatalidade da posição. Depois do episódio da Tijuca, parecia-lhe aquele favor uma espécie de danos e que a mãe de Jorge liberalmente lhe pagava, uma água virtuosa que lhe lavará aos lábios dos beijos que ela forcejava por extinguir, como lá de Mabete a sua mancha de sangue. Oh, Netspa. Este era o seu conceito, esta era também a sua mágoa. A altivez com procedera dera desde aquele amanhã de algum modo lhe levantar o orgulho, que o ato inconsiderado de Jorge havia por um instante humilhado. Mas a ação da viúva, por mais espontânea que fosse, tinha aos olhos da moça com essa consequência de fazer decorrer o benefício da mesma origem da afronta. Estela não distinguia entre os bens da mãe e do filho. Era tudo a mesma bolsa, e dali é que lhe vinha o dote. Com essa ideia opressiva entrou ela em casa da viúva, cuja recepção lhe desabafou o espírito do mais espesso de suas preocupações. Valéria beijou-a, com um gesto mais maternal que protetor. Nem lhe deixou concluir a frase de agradecimento. Cortou-a com uma carícia, depois falou-lhe da beleza, das ocupações, de 100 coisas alheias ao objeto que as reunia, de simulação generosa, que Estela compreendeu, porque também possuía o segredo dessas delicadezas morais. 15 ou 20 dias depois, Valéria interrogou diretamente Estela, e a resposta que obteve foi contrária às suas esperanças. Não amo ninguém, disse a moça, e provavelmente não amarei nunca. Por quê? Replicou viva a viúva. Estela sorriu. Podia dizer-lhe, respondeu ela, que não tenho coração. Seriamente. Mas vais talvez dizer que um bom marido não é coisa fácil de achar isso. Tens razão até certo ponto. De todas as aves raras, a mais rara é um bom marido, mas o que é raro não é impossível. Meteu-se-me em cabeça que hei de descobrir uma joia. Se eu a encontrar, que farás tu? Aceito, disse a moça depois de um instante. Assim não, não quero que aceite de si vontade, hás de aceitá-lo com amor. Porque eu não creio que não tenhas coração, é facerice de moça bonita. Deixa ver, continuou a viúva colocando-lhe a mamão no peito. Tens suor. Tens um coração que parece querer despedaçar-te o peito. Tela, tu estás doente, que ideia, exclamou a moça rindo.
Eu vendo saúde.
Não entendo.
Estou comovida.
Tratemos do novo. Não me peça que o ame apaixonadamente, porque eu não nasci para isso. Minha natureza, frio. Mas um pouco de estima, certo interesse. A semente do amor. O tempo se encarregará de fazer a árvore. Durante 3 meses não falaram no assunto. No fim desse tempo, tendo Valéria descido de Santa Teresa, Estela foi passar algumas semanas na Rua dos Inválidos. Aí nada? Perguntou a viúva logo que a viu. Coisa nenhuma foi a resposta. Dada a situação de uma e outra, não era fácil a Valéria encontrar o desejado a menos de lhe designar a própria noiva, e essa era a mais improvável de todas as hipóteses. Entretanto, a convivência fez renascer entre ambas alguns dos hábitos antigos. Valéria tornou a sentir a necessidade de a ter consigo, de a conversar, de depositar nela suas ideias e enxaquecas. Estela oferecia todas as vantagens de uma velha amiga, com a circunstância de ser moça, e ainda mais a de ser bonita, qualidade que a simpática à viúva, que fora uma das belas mulheres de seu tempo. Nada lhes impedia restaurar inteiramente a situação anterior, a não ser a memória do passado recente. Era isso que ainda estabelecia entre ambas tal ou qual tela, tal ou qual separação, que o senhor Antunes chegava a suspeitar vezes, sem poder compreender nunca. Não falavam de Jorge, nem da guerra, nem de coisa que pudesse reviver a lembrança do passado. Começado o verão de 1867, Valéria transportou-se a Santa Teresa, onde Estela foi algumas vezes. Numa dessas vezes encontrou ali a filha de Luiz Garcia, que caminhava para os 13 anos, e concluía os estudos de colégio. Houve um instante de hesitação entre as duas. Ea, que era ainda a mesma criatura travessa e lépida, sentiu-se acanhada diante da gravidade de Stella, mas esse instante foi curto e a afeição imediata. Acabado o verão, a viúva resolveu não descer à Rua dos Inválidos, e com o pretexto ou motivo de que em Santa Teresa ficava mais só, alcançou que Stella fosse lá estar algum tempo. Stella subiu em março. Já então era na intimidade da casa, menos ainda pelo que podia haver e havia, simpático e atraente em sua pessoa, do que pelo esforço próprio. A sagacidade da menina era a sua qualidade mestra. Viu depressa o que era menos agradável, para evitá-lo e o que o era mais para cumpri-lo. Essa qualidade ensinava-lhe a sintaxe da vida, quando outras ainda não passam do abecedário, onde morrem muita vez. Obtida a chave do caráter de Valéria, Yaya abriu a porta sem grande esforço. Ia lá quase todos os domingos, às tardes, e algumas vezes de manhã, com tal ou qual repugnância do pai, para quem os domingos eram os dias de ouro, e só o eram com a condição de exclusivismo. Luiz Garcia cedeu, não por causa da viúva, mas para satisfazer a filha, que parecia ter prazer em frequentar a casa. É ainda criança, pensou ele, convém dar-lhe festas. Quando Aya jantava em casa de Valéria, Luiz Garcia ou também jantava, ou ia buscá-la à noite, e trazia-a depois de uma hora de conversa. A presença de Stella tornou ainda mais aprazíveis a mocinha aquelas visitas, e dentro de pouco tempo, era a afeição de Stella que mais lhe ocupava o coração. A lei dos contrastes tinha ligado essas duas criaturas, porque tão petulante e juvenil era a filha de Luiz Garcia, como refletida e plácida filha do Sr. Antunes. Uma ia para o futuro, enquanto a outra vinha já do passado, e se Stella tinha necessidade de temperar a sua atmosfera moral com um raio da adolescência da outra, e aí essa sentia instintivamente de que havia em Stella alguma coisa que sarar ou consolar. Um dia Aya foi encontrar Stella ao pé de uma mesa, com um álbum de retratos aberto diante de si. A moça estava tão embebida que só deu pela presença de Aya, quando esta parou do outro lado da mesa e inclinou os olhos para o álbum. Stella teve um pequeno sobressalto, mas dominou-se logo. Seu pai tem uma fisionomia de bom coração, disse ela. Não é verdade? Retorquiu a menina com entusiasmo. Efetivamente, uma das páginas do álbum continha o retrato de Luiz Garcia, mas na outra página estava o retrato de Jorge, um dos três ou quatro que a viúva possuía na coleção. Yá, que adorava o pai, achou que a observação de Stella era a mais natural do mundo, e não olhou sequer para outra fotografia. Stella fechou depressa o álbum com a mão trêmula e mal pôde sorrir à insistência com que Aya voltou àquele assunto. Tinha o seio ofegante e o olhar vago, remoto, esvaído nas campanhas do sul. O coração batia-lhe violentamente. Mas essa comoção não durou mais de 3 a 4 minutos. A senhora podia casar-se com papai, disse a menina depois de olhar algum tempo para outra. Stella teve novo sobressalto, mas dessa vez era só espanto. Como Aya a abraçasse pela cintura, ela inclinou o rosto sobre o rosto da menina e perguntou sorrindo, tinhas muita vontade de ser minha enteada. Tindelanou a cabeça com um gesto, não de negativa, mas de incredulidade. Já conhecia alguma coisa do caráter de Luiz Garcia. Rigorosamente era um esposo aceitável. Via nele um homem de afeições plácidas, medíocres, mas sinceras. Via-o respeitoso sem abatimento, polido sem afetação, falando pouco, mas com alguma ideia, do caso com muita oportunidade, vivendo enfim para si e para a filha. De tudo o que observava concluía que a sobriedade era a lei moral desse homem, e que a taça da vida não pedia mais do que algum gulas poucos. A vida conjugal é tão somente uma crônica, basta-lhe fidelidade e algum estilo. Conquanto houvesse algumas semelhanças entre ambos, havia também diferenças, mas Stella podia fiar do tempo, que ajusta os contrastes. E, não obstante, se o marido era aceitável, não lhe parecia que fosse possível. A gravidade exterior como que o roa de uma atmosfera impenetrável. Aya não insistiu, mas 2 ou 3 domingos depois, estando todos na chácara, interrompeu a conversa geral para perguntar a Stella se develas lhe tinha afeição. Já disse que sim, acudiu Stella. Mas gosta muito de mim? Muito, repetiu Stella prolongando a primeira sílaba. Por que não vem morar comigo? Riram-se os outros. Estela beijou-a na testa. Ficando sós, a viúva e Estela jogaram uma partida de cartas, mas jogaram sem atenção, depois tomaram chá, mas sem apetite. Finalmente dormiram, mas sem sono. Talvez a mesma ideia se preocupava. No dia seguinte, Estela perguntou sorrindo à viúva. Se eu lhe disser que já achei um projeto de marido? O Luiz Garcia. Valéria apertou-lhe as mãos. Excelente homem, disse ela, marido digno e capaz. Conheço-o há muitos anos, nunca desmereceu da nossa estima. E amam-se, isso agora é mais complicado, replicou Estela. Não posso dizer que o amo, contudo, desejaria ser sua mulher. Talvez ele não deseje ser meu marido, mas é por isso mesmo que a consulto e lhe peço que me diga, uma vez que aprova a escolha, se posso esperar reciprocidade e se devo. Não deves fazer nada, incumbo-me de tudo. Valéria não ocultou o contentamento. Não lhe tinha ocorrido nunca a ideia de os casar, aí a fê-la nascer, se ela abriu-a em flor, só faltava o fruto, e era justamente a parte difícil, porque a índole de Luiz Garcia figurava-se-lhe inteiramente avessa ao desejo de contrair segundas núpcias. Mas Valéria não desanimou. Não se pode dizer que ele seja o ideal de todas as noivas, pensava ela. Não tem expansão nem o verdor da primeira idade, mas deve ser um excelente marido. Luiz Garcia tinha agora a melhor posição. Obtivera uma promoção de emprego, e mediante isso, e alguns trabalhos extraordinários que lhe eram confiados, pode ficar inteiramente a coberto das intempéries da vida. Estabelecer o futuro da filha e restaurar as alfaias da casa, não por si, com a intenção de ser mais agradável a Eá. Estela, entretanto, impunha uma condição. Não desejo parecer que me ofereço, disse R.E. Seria desairoso para um e para outro, e não seria realidade. Que te ofereces, não, mas que me pode impedir de ter adivinhado que o amas? Disse a viúva maliciosamente. Ou apressimentou Estela. Para um bom casamento não é preciso mais. Luiz Garcia não ficou pouco admirado quando Valéria Daia Dias lhe perguntou se não tinha vontade de passar as segundas núpcias. Sorriu e ergueu os ombros. Insistindo a viúva, respondeu a ideia de casar era já ser ódia para ele. Não diga isso, tornou Valéria. Iaiá está quase moça, vai deixar o colégio. O senhor vive só e tendo de dar companhia à sua filha, é melhor que lhe dê uma madrasta. Luiz Garcia abanou resolutamente a cabeça. Não tenho vocação para o casamento, disse ele, depois de uma pausa. Minha verdadeira vocação é o celibato. Foi por isso que enviuvou. Casei-me uma vez, é verdade, Valéria, mas não foi por amor, além de que era rapaz. Quando teimo em alguma coisa, é difícil que não vença, disse a viúva depois de alguns instantes. Há duas pessoas de quem gosto muito, ela e o senhor, ambas dignas uma de outra, e eu entendi que as devia casar, e hei de casá-las. Por que está a sorrir com esse ar incrédulo? Como Luiz Garcia não respondesse e continuasse a sorrir, Valéria ergueu-se e foi até a varanda, donde se olhava para a chácara. Depois voltou-se para dentro. Ande ver sua noiva, disse ela. Luiz Garcia foi até a varanda. A viúva apontou-lhe para o grupo de Estela e Aiá. Na chácara havia um canteiro circular, plantado de grama, no centro do qual jorrava a água de um repuxo. A bacia deste era orlada de plantas, cujas folhas largas, rajadas umas de escarlate, outras de branco, interrompiam a monotonia da relva. Dessas folhas colheres de leguma, entreteceram os talos formando uma capela a pedido de Aiá. Quando Luiz Garcia chegou à janela, a moça concluía o difícil trabalho. Uma vez pronto, Aiá, que olhara a ela, infantilmente ansiosa, inclinou a cabeça, e Estela cingiu-a com a grinalda rústica, depois recuou alguns passos, aproximou-se outra vez, consertou-a melhor. As folhas caíam-lhe em os ombros irregularmente, ou erguiam-se sobre a cabeça, e o todo daria-lhe a ideia de uma naia de casquilha. Estela miu alguns instantes, inclinou-se para ela e beijou-a repetidas vezes. Aiá quis pagar-lhe o trabalho e a carícia devolvendo-lhe a grinalda e colocando ela mesma na cabeça. Estela recusou, mas, como a menina insistisse, abatendo-o impacientemente, cedeu ao desejo infantil, inclinou-se e Aiá, que trepara a um banco, cingiu-lhe a cabeça, como a outra lhe fizera, satisfazendo o seu capricho, saltou do banco ao chão. Nesse momento, como Valéria falava a Luiz Garcia, não viram estes dois que a menina, saltando precipitadamente e mal, caíra na areia. Só deram pelo desastre ouvindo um pequeno grito angustioso de Estela. A moça correra a menina para a fazer levantar. A queda fora pequena e a Aiá procurava sorrir, mas um seixo que havia no chão, e sobre o qual caíra o rosto, fizera-lhe uma leve escoriação na face. Não foi nada, dizia ela.
Nada, vociferou-se.
Ora isto, papai há de dizer.
Anda cá!
Estela levou a menina pela mão a repulso, molhou o lenço na água, lavou-lhe o sangue da face, inclinada sobre ela, que sorria voluntariamente. Nesse momento, Luiz Garcia, que havia descido logo, chegou ao grupo das duas. Não foi nada, papai, disse aí lendo no rosto do pai o motivo que o trouxera, fui pular do banco e caí.
Foi bem feito, é para eu não ser travessa.
Luiz Garcia estendera a mão direita sobre a cabeça da filha e daminava-lhe a escoração, que era pouco mais de nada. Tranquilizou-se e repreendeu-a levemente. Estela, que interrompera a operação, concluiu a dizer o caso era de pouca monta, mas podia ter sido mais grave. Luiz Garcia agradeceu-lhe o cuidado e o obséquio. Demais, a culpada fui eu, disse Estela, e sem desculpa, porque não sou criança. Vamos, continuou ela pegando na mão da menina. E perguntou da viúva Luiz Garcia logo que este voltou a ter com ela. Não falemos nisso, ou faça-me um milagre, disse ele secamente. Não obstante a comoção que lhe ficou do iodo do procedimento afetuoso de Estela, em relação a EA, Luiz Garcia riu no dia seguinte, ao lembrar-lhe a proposta de casamento. Quando lá voltou, não ouviu falar mais em semelhante assunto. Nem Estela lhe deu e deu a entender a menor pretensão. Pareceu-lhe que Valéria consultara apenas o seu desejo particular. Tratando a moça de perto, Luiz Garcia havia já observado duas coisas. Primeiro, o resguardo com que ela procedia, sem ostentar a intimidade de Valéria, nem cair nos ademanes da servilidade, depois, um ar de tristeza que era sua feição habitual. Concluiu que Estela devia padecer ou ter padecido alguma vez. Apreciou, além disso, algumas de suas qualidades morais. Supô-las verdadeiras, mas supô-las também caducas, como as graças do rosto ou como a flor do campo, com a diferença, dizia ele, que há um prazo fatal para que as graças percam o primitivo frescor, e a flor expire o seu último cheiro, ao passo que a natureza social tem a decrepitude precoce, e um princípio de corrupção, que destrói em breve e termo todas as florescências do primeiro sol. Estela não desistira da ideia e cogitava um meio de chegar à execução, não obstante a confiança da viúva, a que lhe dizia, descansa, a rede está lançada. Era justamente essa ideia de rede que repugnava ao espírito direto e simples de Estela. Entretanto, cada dia que passava vinha confirmar a eleição da moça. O resto foi obra de Iaiá, obra dividida em duas partes, uma voluntária, outra inconsciente. Voluntária porque também a menina, no silêncio laborioso de seu cérebro, construíra o projeto de os unir e o dissera mais de uma vez a um e a outro. Inconsciente, porque o amor que a ligava a Estela foi a mais poderosa força que modificou o pai. Era uma afeição intensa dessas duas criaturas, ao passo que aiava a Estela uma porção de ternura de filha. Estela achava no amor da menina uma antecipação dos prazeres da maternidade. Luiz Garcia testemunhou esse movimento recíproco e, por assim dizer, fatal. Se Aiá devesse ter madrasta, onde a acharia mais completa? Discreta, moderada, superior a seus anos. Estela tinha as condições necessárias para esse delicado papel. A primeira insinuação da viúva foi a causa primordial, mas o tempo, a convivência, a afeição das duas, a necessidade de dar segunda mãe à menina, e antes legítima que mercenária. Finalmente a certeza de que a Certela não repugnava a solução, tais foram os primeiros elementos da decisão de Luiz Garcia. Faltava só o milagre, e o milagre veio. E aí adoeceu um dia em casa de Valéria, e a doença, posso que não grave nem longa, deu ocasião a que Estela manifestasse de modo inequívoco toda a ternura de seu coração. Luiz Gas foi testemunha da dedicação silenciosa e contínua com que Estela tratou da doença. Esse último especulo desarmou-o de todo. Entre eles, o casamento não era a mesma coisa que costuma ser para outros. Nada tinha das alegrias inefáveis ou das ilusões júvenis. Era um ato simples e grave. E foi o que Estela lhe disse a ele, no dia em que trocaram reciprocamente as primeiras promessas. Creio que nenhuma paixão nos cega. E se nos casamos é por nos julgarmos friamente dignos um do outro. Uma paixão de sua suapar em relação à minha pessoa seria inverossímil, confessou Luiz Garcia, não lhe atribuo. Pelo tritor, era igualmente mil um sentimento mil dessa natureza, não porque a senhora o não pudesse inspirar, mas porque eu já o não poderia ter.
Tanto melhor, concluiu Stella. Estamos na mesma situação e vamos começar uma viagem com os olhos abertos e o coração tranquilo. Parece que em geral os casamentos começam pelo amor e acabam pela estima. Nós começamos pela estima, é muito mais seguro. O casamento foi aprovado pelo Sr. Antunes, com a mesma alma com que um réu sancionaria a própria execução. Não somente se iriam embora esperanças muito menos modestas, como lhe repugnava o caráter do genro. Não cedeu sem hesitação e luta, hesitação perante a viúva, luta em relação à filha, mas cedeu, porque ele nascera para não resistir. Hábil, no entanto, em espremer algum lucro dos males inevitáveis, uma vez perdida a confiança na eficácia da recusa, aceitou a coisa, não somente com aparência cordial, mas ainda entusiasta. O dote faz-lhe foscas, gemia ele filosoficamente. A viúva serviu de madrinha a Stella. Sua alegria era sincera e tanto ou quanto desinteressada. Quase se não lembrava já do perigo que, 2 anos antes, lhe atordoara o espírito. As cartas de Jorge eram tão livres de qualquer opressão, tão exclusivamente militares. Além disso, a consciência ficava satisfeita de um desenlace que de certo modo compensava a perda, se alguma pera havia causado a Stella. Finalmente, a satisfação com que havia visto esse casamento. Aliás, sugerido por ela própria e a felicidade de que foi testemunha durante os primeiros tempos, deram-lhe a desconvicção de que a moça estava já inteiramente isenta em relação ao filho. Não obstante a compaixão deste, tinha fé que o tempo fizera a sua obra.